candidato ao Piratini pelo Novo, candidato Ricardo Jobim. Eu começo lhe perguntando, qual será a sua primeira atitude se for eleito governador do Rio Grande do Sul? A sua prioridade quando for assumir a cadeira mais importante do estado do Rio Grande do Sul? A partir de agora, o senhor tem 10 minutos. Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Giane. Bom dia, Rosane. É um prazer estar aqui. A prioridade tem que ser salvar a vida das pessoas. Existe uma grande insensibilidade política de quem utiliza o fundo eleitoral e usa o fundo partidário. Porque dinheiro para pagar santinho tem. Dinheiro para salvar pessoas que estão na fila do SUS com câncer crescendo no corpo não tem. Então, muitas pessoas dizem, até me perguntam, bah, Ricardo, mas vocês perdem competitividade, mas a gente ganha travesseiro leve. Eu tenho vergonha de utilizar o dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário. E que não me venham com essa conversa que é para financiar candidato pobre. Porque, por exemplo, o PSOL, apenas 48 candidatos concentram quase 45 milhões de reais. 45 milhões. Em um fundo partidário de 4,9 bilhões de reais. Somente nós devolvemos aos cofres públicos do fundo eleitoral, esse ano, 89 milhões de reais. Eu acho uma grande hipocrisia dizer que a prioridade é saúde, educação e segurança, quando usam dinheiro da saúde, educação e segurança para pagar santinho.
Mas como? O senhor fala em salva-vidas, como fazer isso? Qual é o seu projeto?
Ótimo. Centros regionais de saúde, de rediscussão sobre a distribuição da alta complexidade para os hospitais, certo? E a sustentabilidade econômica do SUS, através de um sistema que não proíba os hospitais, que são 100% SUS, de poder explorar atividades privadas. Eles não são sustentáveis. Mesmo todo mundo sabe que trabalha com hospitais, eu sou consultor de hospitais e clínicas médicas, sei mais ainda. Bom, não é à toa que daqui a pouco tem encontro dos hospitais filantrópicos, que vários ameaçaram se descredenciar do IPE. Essa é outra conversa. Mas o fato é o seguinte, centros regionais de saúde, para acabar com a ambulância e terapia, tem gente que vem de Santa Rosa, Bagé, Uruguaiana, para ser atendido aqui na Santa Casa. Isso é ridículo. Tem que utilizar esse dinheiro gasto em combustível, em motorista, para investir na saúde. Centros regionais amparados à telemedicina, uma redistribuição da alta complexidade. E, principalmente, discutir para melhorar o sistema, para tornar sustentável o SUS, porque ele é deficitário em todos os quesitos. Quem trabalha com baixa e média, 100% do SUS, é impossível haver superávit. Eu falo na condição de consultor de hospitais e quem trabalha com hospitais sabe muito bem que eu estou falando a verdade.
Mas as regras do SUS, candidato, elas são federais, né? São definidas. O senhor é candidato a governador. Eu queria, como o nosso tempo aqui é curto, eu queria passar para o próximo assunto, só não deixar transitar em julgado. Isso.
Eu não queria deixar transitar em julgado.
Pois é, então responda rapidinho que minha pergunta para o senhor é sobre outro tema.
Bom, vamos analisar que se nós temos 500 milhões para gastar em rodovias federais, apesar de devermos 74 bilhões para a União, tem dinheiro para a saúde. Se a gente tem esses milhões que vocês estão vendo aí pelas ruas para pagar santinho, wind banner, tudo que está poluindo a visão de vocês, significa que a gente tem dinheiro para a saúde. A questão é aquele conceito da pirâmide de Maslow, primeiro a vida, primeiro a sobrevivência, depois o resto. Dá para zerar a fila do SUS e, Rosane, eu vou te dizer, com verba local. Vamos começar a discutir a caixa preta de alguns hospitais públicos e por que o custo-benefício para o dinheiro chegar em quem depende do SUS é pior do que os hospitais privados que administram da mesma forma. Por exemplo, o Hospital Geral de Caxias, estive lá ontem falando. Sabe quanto que eles conseguem de retorno custo-benefício SUS? 3,4 vezes mais do que o Conceição. Então, alguma coisa muito errada está acontecendo. Para a EBSERB, vale a mesma coisa. A questão é, se nós temos pouca receita SUS, a tabela do SUS é uma vergonha que não é reajustada, certo? Nós precisamos arranjar soluções imediatas para conseguir salvar a vida das pessoas.
Bom, eu quero passar para a educação, porque esse é um tema muito caro para nós aqui, candidato. E saber qual é o seu projeto, primeiro, para elevar o nível de aprendizagem, e segundo, né, para evitar a evasão, que é também um dos problemas que fazem com que o IDEB do Rio Grande do Sul seja um dos mais baixos do país.
Nós não somos competitivos. A gente está perdendo os nossos jovens pobres que estão nas escolas públicas por narcotráfico. Estamos perdendo para várias outras frentes. Eles não querem ficar nas escolas. O novo ensino médio ele tem toda a vocação profissionalizante. Eu também defendo um projeto de inclusão do esporte dentro das escolas, ou seja, a Secretaria de Esporte deveria ter uma atenção especial à educação. A cultura também deveria ter um investimento maior em educação. Eu também defendo, como bom gaúcho, um diálogo com o MTG que quer essa pauta para colocar um movimento tradicionalista mais próximo das escolas, especialmente das mais carentes. É fundamental.
Mas como é que isso compreender? Resolveria o problema da aprendizagem, que hoje tem um nível muito baixo, e no caso, da dificuldade até para atrair bons professores, porque também nós temos essa dificuldade, ninguém mais quer ser professor.
Bom, uma coisa é certa, educação se faz com dinheiro e gestão, né? A gente não gasta bem em educação. Com certeza a gente não gasta bem. Se vocês forem pegar o que a gente gasta, somando ativos e inativos, e pega o benefício por aluno, dos 14,9 alunos por professor que nós temos em média no Rio Grande do Sul, vocês vão ver que vai ser mais caro do que qualquer colégio privado top aqui de Porto Alegre. Ou seja, o gasto público ele é muito mal feito.
Sim, mas não há como acabar com essa despesa. Essa é uma despesa que existe, que o senhor eleito governador não pode simplesmente deixar de pagar os aposentados e deixar de pagar os professores que estão na ativa.
Não, ainda mais quando está sendo utilizado 3 bilhões de reais do dinheiro do Fundeb para pagar inativos. Isso não pode acontecer. O governo Leite usou esse dinheiro o tempo inteiro. Isso, por lei, não pode fazer isso. Mas, de qualquer forma, a gente tem que pagar os professores, é óbvio, não estou dizendo que não tem que pagar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a gente tem que ver, o aprendizado da seguinte forma. No ensino fundamental, nosso projeto é dialogar com os municípios e tentar municipalizar. Porque a obrigação constitucional do Estado é focar em ensino médio, é isso que eu quero fazer. E defendo abertamente, contrariamente a alguns adversários que tenho, que vão privatizar o Banrisul, sim, tanto que... Bom, Eduardo Leite é um, né? Ele patrocinou, caiu o plebiscito, preparou toda a privatização e vai fazer. Só que ele não admite que ele tem medo de perder voto. Eu vou privatizar o Banrisul e constituir um fundo para revolucionar a educação gaúcha e ensino médio, o ensino médio profissionalizante. Nós precisamos compreender que, se não queremos perder jovens para o narcotráfico e a grande evasão escolar que acontece, nós precisamos agir imediatamente trazendo oportunidades para esses jovens, para que eles não precisem ir para o caminho errado. E é possível fazer isso. Claro que o novo ensino médio profissionalizante ele é estruturado de várias formas, parceria com o setor privado, parceria com o Sistema S e construção de laboratórios nas escolas também. Mas hoje é difícil a gente falar em investir quando tem escola sem telhado, escola sem banheiro, escola em situação ridícula. A formação humana e a dificuldade que nós temos de buscar professores, esse é um desafio permanente aqui no Rio Grande do Sul. Não existe fórmula mágica para isso, não tem bala de prata.
Candidato, meu tema é inflação. Tivemos agora reduções de preços e boa parte dessa redução se deve à lei federal que determinou a redução das alíquotas de ICMS para combustíveis, telecomunicações e energia elétrica. Só que isso reduz a arrecadação dos estados, governos estão questionando lá no Supremo Tribunal Federal. O senhor pretende continuar essa discussão e buscar a elevação novamente das alíquotas a partir do ano que vem ou vai mantê-las reduzidas?
Eu pretendo mantê-las reduzidas. Eu sei que isso é um grande sacrifício para o caixa do Estado, mas eu, como liberal, defendo uma tributação menor. Eu não vou fazer que nem o governo Leite, que aumentou, até se abraçou com a bancada do PT, e quando a esquerda se junta é para aumentar imposto, né? Que se abraçou com a bancada do PT dizendo que ia comprar vacina e prorrogou o aumento de ICMS do Sartori por mais um ano. E não comprou uma vacina até agora e nem explicou para a população o que foi fazer com todo esse dinheiro. É fácil virar o jogo. Falando em inflação, é importante dizer que ela contribuiu muito para o equilíbrio, entre aspas, do caixa do Estado, porque aumenta a arrecadação. Toda vez que o gaúcho vai no supermercado, ele vai gastar mais comprando um produto, o ICMS está lá, junto. Quando ele vai abastecer e paga aquele preço horrível que a gente paga aqui no Rio Grande do Sul, o ICMS está lá, o imposto está junto. Então aumentou a arrecadação por causa da inflação. E como as despesas são fixas, e a prova disso é a pressão dos sindicatos por reajustes, certo? É normal que a gente vai dizer que fez um ajuste de caixa do Estado, mas isso é mentira. A grande verdade é que o Rio Grande do Sul é deficitário, não virou jogo coisa nenhuma. Eu digo que se o Eduardo Leite fala que virou jogo, então eu vou chamar o VAR. Vou chamar o VAR, vou fazer essa brincadeira, porque nós somos deficitários. Esse número contábil que se mostra não tem nada a ver com a boa gestão.
A gente tem um pouquinho mais de um minuto. Eu peço para o senhor, antes das considerações finais, o senhor já deixou clara a sua posição sobre Banrisul, sobre Corsã.
Sobre o Corsã, dificilmente vai dar oportunidade, né? Porque eu acredito que em dezembro ela esteja vendida.
Já esteja resolvido.
Mas, sim, de qualquer forma, eu discuto, eu quero analisar se ficar o modelo, né? Porque o modelo que está posto agora, da venda global da Corsã, eu tenho que ver se esse modelo vai conseguir trazer compromissos realizáveis para trazer o saneamento básico para lugares onde o Corsã não está chegando. Você sabe quantas pessoas não têm esgoto tratado na região de cobertura da Corsã? 87%. Quase 9 a cada 10 gaúchos não tem esgoto tratado. E tudo isso vai desembocar onde? Na saúde pública. A cada real, a cada dólar economizado investido em saneamento, são 4,3 dólares que dão um retorno de economia em saúde
pública. A gente tem os últimos segundos para as suas últimas considerações.
Quem quiser conhecer minhas ideias, me sigam. Meu nome é Ricardo Jobim, eu sou do Partido Novo, não uso teu dinheiro para pagar campanha política e estou nas redes sociais, Ricardo Jobim 30, quem quiser me seguir, quiser me acompanhar, defendo minhas ideias de peito aberto. Sei que as coisas estão erradas, venho do setor privado, não sou político profissional, por isso não sou tão conhecido, mas eu tenho orgulho de defender as ideias que eu defendo. Obrigado.
Nós agradecemos. Ricardo Jobim, candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo Partido Novo. Muito obrigada por ter vindo aqui à Rádio Gaúcha. Nosso ouvinte pode conferir de novo em imagens, quando quiser, lá em GZH.